K760. Estamos num momento da história do mundo em que a ameaça atómica paira na Europa. Vladimir Putin já tentou atemorizar o Ocidente com armas nucleares, caso a NATO decida intervir militarmente na guerra na Ucrânia. Todos os especialistas estão seguros de que, se houver retaliação armada contra a Rússia, dá-se início a uma terceira guerra mundial. E por isso trazemos ao K760 esse ano de 1945, quando os Estados Unidos usaram a bomba atómica sobre o Japão. Até agora os americanos foram os únicos que recorreram a uma opção tão mortal como esta. Estima-se que 80 mil pessoas tenham morrido diretamente do uso da bomba, 35 mil ficaram feridas e 60 mil faleceram até ao final desse ano de 45 com os efeitos da radiação.
O recurso ao nuclear sobre o Japão foi decisivo para terminar a Segunda Guerra Mundial. Desde 1940 que os Estados Unidos começavam a desenvolver esta bomba atómica, depois de saberem que a Alemanha já estava a investigar o seu uso. Quando os Estados Unidos fizeram o primeiro teste, em julho de 45, já Berlim tinha sido tomada, mas a guerra no Pacífico ainda durava.
O presidente Truman acreditava que qualquer tentativa de invadir o Japão resultaria num trágico número de americanos mortos e, por isso, ordenou a utilização da bomba para dar como terminada a guerra.
E a 6 de agosto de 1945, o avião, batizado com o nome Enola Gay, deixou cair uma bomba sobre a cidade de Hiroshima. Três dias depois, outra foi usada contra Nagasaki, fazendo 40 mil mortos. Dias depois, o Japão anunciava rendição.
Isto é um breve resumo do uso da bomba atómica, conhecido de todos, mas o que as páginas dos jornais escreveram no dia seguinte talvez não seja do conhecimento de todos.
Então vamos a isso. O New York Times escrevia: bomba atómica destruiu 60% de Hiroshima. Na primeira página vinham as caras e nomes dos militares que levaram a cabo a missão e as reações mundiais, desde a mensagem do Vaticano, que considerou o ato deplorável, até às reuniões dos líderes um pouco por todo o mundo.
O Nippon Times, jornal japonês, publicava notícias menos dramáticas ou menos verdadeiras. Destruir também o moral das tropas era de evitar. Admitiam alguns estragos na cidade, pediam à população para encontrar abrigo longe de Hiroshima e no dia seguinte a Nagasaki escreviam que os estragos eram menores do que o anterior bombardeamento. Não escondiam, contudo, que as palavras do imperador tinham levado às lágrimas os militares que se reuniram no palácio.
Já o britânico Guardian reagiu inicialmente com a ideia de que houve cooperação entre o Reino Unido e os Estados Unidos. O fator surpresa, o espanto pela inovação científica e o sentido patriótico uniu os jornais, da direita à esquerda.
Nos dias seguintes, o jornal chamou-lhe chuva de ruína, o que em inglês faz mais sentido, um jogo de palavras, Rain of Ruin. E o Herald Tribune dizia que a bomba atómica vinha revolucionar a guerra. O Express escrevia mesmo em letras garrafais: a bomba que mudou o mundo.
O Daily Mail previa que este seria o momento em que o Japão podia ser apagado da face da Terra pela maior força destruidora do mundo, a não ser que se rendesse incondicionalmente no espaço de dias. Uma segunda reportagem relatava que os trabalhadores que construíram a bomba não a tinham visto até esse momento, não tinham visto o produto final do que estavam a fazer. O Chicago Tribune também dava a notícia, claro, com uma manchete um pouco diferente sobre a história da bomba atómica e contava como é que ela tinha sido desenvolvida.
No dia seguinte, o Time explicava que a resistência japonesa tinha levado à decisão de atacar Hiroshima. Segundo o correspondente em Washington, até ao início de junho, nem o presidente nem os seus conselheiros militares estavam de acordo sobre a utilização da arma nuclear. Mas rapidamente chegaram à conclusão de que o recurso era justificado para acabar com essa guerra no Pacífico no mais breve espaço de tempo.
Como tudo por estes dias vai dar à Rússia, damos voz às teorias de que as armas tinham dois objetivos. O primeiro, de atacar o Japão para terminar o conflito e poupar vidas americanas. O segundo, o de demonstrar à União Soviética quem tinha a nova arma de destruição.
Em agosto de 1945, as relações entre os soviéticos e os Estados Unidos já se tinham deteriorado. A conferência de Potsdam entre Truman, Stalin e Churchill terminou quatro dias antes do bombardeamento de Hiroshima.
O encontro ficou marcado por recriminações e suspeitas entre os americanos e os soviéticos. As tropas russas estavam a ocupar a grande maioria da Europa de Leste. Truman esperava que o monopólio da bomba atómica levasse a uma influência diplomática. Por isso, muitos historiadores consideram que o nuclear foi o tiro de partida da Guerra Fria.
Se os militares americanos acreditavam piamente que podiam usar o monopólio da bomba de forma vantajosa, tinham pouco tempo para pôr o plano em ação. Em 1949, quatro anos depois, os soviéticos já tinham desenvolvido a sua própria bomba e a corrida nuclear começou.
É certo que desde agosto de 1945 a humanidade viveu sob o medo da aniquilação nuclear. Na história do mundo, poucos são os momentos com a importância da bomba atómica e nenhuma figura ficou mais ligada a esse período da história do que Harry Truman. Porque o Nelson gosta muito de pormenores da história, deixa apenas aqui um momento, o do regresso da cimeira de Potsdam, à altura em que Truman sabia que iria avançar com o nuclear. Truman estava ansioso, ele próprio descreve, à espera de notícias sobre o Manhattan Project, o nome dado à operação envolvendo a bomba atómica. Os diários mostram que na primeira noite o staff reuniu-se para ver um filme, foi o Wonder Man, que o próprio Truman descreve, que conta a história de um dono de um bar assassinado por gangsters, que regressa na forma de fantasma para perseguir os homicidas.
Ora, Truman não estava com vontade de ver filmes e ficou na cabine a pensar sobre o que desejaria que acontecesse. Como o próprio escreveu, o objetivo militar, os soldados e os marinheiros são o alvo, não as mulheres e as crianças.
Era claramente apenas um desejo, porque Truman sabia que, apesar de muito avançada tecnologicamente, a bomba não escolhia entre militares e civis.
É um episódio da história da humanidade que ficou bem marcado. A bomba de Hiroshima, a primeira, não é? A 6 de agosto de 1945, seguem-se alguns dias depois a explosão em Nagasaki. Essa bomba nuclear, uma guerra nuclear e os cenários pós-apocalípticos da Guerra Fria sempre foram uma grande fonte de inspiração para a música. E uma das canções mais antigas que encontrei sobre este tema data de 1957 e pertence a uma banda da Samoa. Os Five Stars eram um grupo familiar, devem de resto o seu nome precisamente às 5 estrelas da bandeira do seu país. Atom Bomb Baby é uma canção doo-wop, mas que está cheia de analogias entre um amor avassalador e a força do nuclear. She's just the way I want it to be. A million times hotter than TNT.
Já em 1971, durante as gravações do disco Hunky Dory, David Bowie cantou Bombers, um tema que não foi incluído no disco, mas que tocou ao vivo várias vezes durante esse período e que está cheio de referências a bombas, generais, soldados, sirenes e respectivas vítimas.
Portanto, é nos anos 80 que disparam as canções sobre o apocalipse nuclear. A Guerra Fria estava no auge e os artistas não deixaram passar o assunto em claro nas criações. Os Ultravox, por exemplo, editaram em 1978 Hiroshima Mon Amour, mas o grande êxito da banda, editado em 1984, voltou a explorar a ansiedade das populações com o tema de um possível conflito nuclear à escala mundial. E assim nasceu Dancing with Tears in My Eyes.
Isto é parecido com qualquer outra canção dos anos 80, não é?
É o estereótipo da canção, é um modelo.
O modelo da canção dos anos 80. Bem, Kate Bush, com o seu esoterismo futurístico-biológico, também olhou para a questão do nuclear.
Espera, esoterismo futurístico-biológico.
Não concordas comigo?
Pá, completamente.
Eu concordo comigo. Em Breathing, do álbum Never Forever, de 1980.
Queres que eu continue?
A britânica canta sobre as consequências da radioatividade na espécie humana e nos nascimentos pós-guerra nuclear.
É verdade, é um retrato traçado que, como se imagina, não é nada, nada bonito.
E o que dizer de Nick Kershaw, que em 84 também deve a este tema o maior sucesso da sua carreira. E não, nós estamos a falar daquele penteado radioativo. Este bucho, a sério. Ainda bem que o tema é leve.
Sim.
Mas sim do êxito I Won't Let the Sun Go Down on Me, uma canção cheia de ironia sobre o momento político e militar de então, mas com mensagens claras que são alusivas a botões que, quando premidos, podem destruir o mundo.
Olha que eu nunca pensei que esta música fosse
nem
sobre
eu.
O nuclear.
Nem eu
esta tarde descobri montes de canções que não fazia ideia que tinham esta relação, mas que de alguma forma os autores disseram que tinham ou que foram inspirados por este momento da sociedade. E a Guerra Fria, parece-me que os anos 80 é onde há mais canções.
A criatividade nasce da dor, já se sabe.
É verdade. Que o digam os artistas, esses fingidores. Teríamos canções sobre a bomba nuclear para continuarmos aqui durante toda esta tarde.
Então,
Não. Não podemos fechar sem referir àquela que é a mais explícita e também a mais famosa de todas essas canções. Enola Gay, dos OMD, ou Orchestral Maneuvers in the Dark, saiu em 1980 e deve o seu título ao avião que largou a bomba em Hiroshima a 6 de agosto de 1945. Era um Boeing B-29 Super Fortress, que por sua vez tinha esse nome em homenagem à mãe do seu piloto, Paul Tibbets, que se chamava Enola Gay Tibbets. Só uma curiosidade, ou algumas curiosidades. O bombardeiro B-29 deixou de voar em 1960. Paul Tibbets morreu em 2007, com 92 anos. E os OMD deram um concerto na Maia, no passado dia 19, onde, claro, tocaram a Enola Gay.
17, 60.